Às 5h44 de ontem, da tarde de ontem, na hora que terminou o julgamento, foi um foguetório aqui no, na região onde moro, né? E eu vejo que, por toda parte, explodiram foguetes. Aumentou de 9 anos e 6 meses da sentença do juiz Sérgio Moro para 12 anos e um mês da sentença do tribunal. E por que aumentou? Por que subiu? Porque enquadraram Lula em mais responsabilidade sobre tudo que aconteceu, né? Pelo cargo dele, pelo que ele acompanhava, pelo que ele significava funcionalmente. Deixaram bem claro que a pessoa que está envolvida nisso é responsável pelos crimes que são praticados, e não apenas os criminosos que realizaram o crime. E foi só OAS, por enquanto. Imagina quando aparecer das outras empreiteiras, né? Uma delas lá no sítio de Atibaia, mas, no geral, principalmente, as informações dadas pelos acordos com a Odebrecht, como empresa, e com o presidente Marcelo Odebrecht. Tem gente ainda querendo, depois desse resultado, substituir os tribunais pelas ruas. É uma coisa perigosíssima. Isso aconteceu lá diante de Pôncio Pilatos, quando ele perguntou para o povo se preferia crucificar Jesus ou crucificar Barrabás, que era um bandido conhecido, né? E acabaram elegendo Jesus para ser crucificado, né? Não é esse o julgamento que a democracia exige. É o julgamento do devido processo legal, com a discussão de provas, e foi o que aconteceu, né? Tem gente que diz que Lula tem que continuar candidato, né? É como se desprezasse uma lei que foi feita sob assinaturas, milhões de assinaturas, né? Foi uma lei de origem popular, a tal lei da ficha limpa, que torna inelegível aquele que for julgado por um tribunal, né? Enquanto está julgado por um juiz singular, ainda não. Mas depois que é julgado por um tribunal, aí se torna inelegível. Medalhões da política, né, esses políticos que a gente conhece e que estão envolvidos também nesse escândalo do Lava Jato, estão com as barbas de molho, né? Devem estar pensando assim: se pegaram Maluf, né, Raposa Velha, e se pegaram Lula, né, o maior líder popular do país, nada impede que chegue a nossa vez. E Roberto Jefferson foi quem abriu as águas do Mar Vermelho, literalmente, simbolicamente, como Moisés. Foi um profeta também quanto à ruína de Lula. Eu lembro daquele discurso que ele fez da tribuna da Câmara, pedindo a saída de José Dirceu para não jogar Lula no fundo do poço. E Lula agora já é um condenado, com a condenação confirmada. Resultado imediato: a Bolsa de Valores de São Paulo, já no segundo voto, bateu o recorde de 83 mil pontos. E por que esse otimismo do mercado? Porque afasta um populista da corrida presidencial e o chefão do partido que pôs Dilma no poder e que levou o país ao caos. Consequências. Acho que Bolsonaro perde pontos porque ele aparecia como o anti-Lula, o anti-PT. Se Lula sair, ele vai ceder lugar para algum candidato de centro. É bom a gente lembrar que Lula ainda tem outros 8 processos. Ninguém pode impedi-lo de estar no palanque, defendendo outra candidatura do seu partido. Mas com 8 processos ainda, ele pode ficar moralmente enfraquecido. Ele vai continuar líder do PT, sim, embora condenado, né? O futuro do partido ainda vai ficar ligado a ele. PT era o partido ideológico e, pelo poder, contaminado pelo poder, virou um partido fisiológico e com caudilho, bem a modelo sul-americano e populista do passado, né? O caudilho é o Lula, o dono do partido. Os partidos de esquerda querem ser alternativa para esse enfraquecimento de Lula. Mas seria uma escolha ideológica, porque os demais partidos, em geral, os partidos de esquerda são ideológicos. Quem está mais de olho na vaga de Lula é o candidato Ciro Gomes. Vamos ver o que acontece nos próximos dias e nos próximos meses. De Brasília, Alexandre Garcia.